Queria que você abrisse a sua palavra no livro de Joel, capítulo 3. Livro do profeta Joel, capítulo 3, verso 9. Joel, capítulo 3, eu vou ler na NA. Diz assim, Joel 3, capítulo 3, versículo 9: proclame isso entre as nações, declarem guerra santa e convoquem os valentes, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Transformem as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças, que o fraco diga: eu sou forte. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Pai, nós pedimos agora a sua compreensão, Senhor, com relação àquilo que vamos receber agora, Pai, que é a sua palavra, Senhor. Deus, nós oramos que a revelação do Senhor venha sobre nós, que nós possamos entender, Pai, o propósito para qual o Senhor nos trouxe nesse lugar, para o qual o Senhor nos chamou aqui, fomos atraídos pela sua presença, Senhor. Ó Deus, nós não temos nada a oferecer ao Senhor, nada que o Senhor já não tenha, e nós pedimos, Senhor, agora, fala conosco, ensina-nos, Pai, molda-nos segundo a sua vontade, o seu caráter, Pai. Deus, que nós possamos ser ministrados agora e que nós possamos sair desse lugar um pouco mais parecidos contigo, Jesus. Eu oro em nome de Jesus, eu repreendo toda ação contrária, todo cansaço físico, espiritual, todo cansaço emocional, oh Deus, toda enfermidade, todo mal-estar. Deus, eu oro em nome de Jesus agora, eu dou uma palavra de ordem, Pai. Oh Deus, para que todo cansaço espiritual agora saia, caia por terra. Pai, que nós possamos ter a nossa mente voltada à sua palavra. Deus, eu oro em nome de Jesus que a nossa mente agora esteja aberta, sensível para receber da tua palavra. Deus, eu oro em nome de Jesus que caia toda incredulidade, Senhor. Toda incredulidade, Senhor. Ó Deus, que tem tentado cerquear o nosso coração, que tem nos afastado, Pai, do sobrenatural, do espiritual. E Deus, eu dou uma palavra de ordem agora, que todo levante das trevas, Pai, caia por terra no nome de Jesus Cristo, Pai. No nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor, oramos. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Palavra de Deus diz, profeta Joel, né, falando, sendo boca de Deus, ele traz, né, no capítulo 3, o juízo de Deus sobre as nações inimigas. E o que nos chama atenção nesse versículo, nos dois versículos que nós lemos aqui, é que o Senhor, né, ele diz ao povo, ao seu povo, né, ele fala assim: que o fraco diga, eu sou forte. Muitas, né, talvez você já tenha escutado muitas vezes, né, essa palavra, alguém falando, né, alguém ministrando sobre isso. Mas o que eu quero trazer com relação, né, a essa frase é que nós precisamos ter um entendimento correto de quem nós somos, né, e de quem Deus é. Essa é a grande realidade para as nossas vidas, né? Ter um entendimento de quem nós somos, né? De como nós estamos e de como nós seremos quando nós estamos com Deus, nosso Senhor. O texto diz, né? Ele começa falando aqui que nós somos fracos, né? Talvez você já tenha escutado: puxa, pastor, eu já ouvi, né, muitas vezes se falando: não, você é forte, né? Você é forte, Deus disse que você é forte, né? Na verdade, o Senhor diz aqui que o fraco diga: eu sou forte. Então Deus sabe da nossa limitação, né? Deus sabe, né, quem nós somos realmente. E o texto diz que o fraco diga: eu sou forte. Então, né, das duas lições, das duas grandes verdades que esse texto pode nos mostrar, a primeira é que Por nós mesmos, nós somos fracos. E o entendimento correto disso me ensina que eu não sou autossuficiente. Quando eu tenho um entendimento de que realmente eu sou fraco, de que sem Deus eu não posso nada, de que sem Deus eu sou limitado, de que sem Deus, né, eu não alcanço aquilo que eu deveria alcançar, essa é a primeira verdade que eu aprendo, né, que eu não sou autossuficiente, que nenhum de nós somos. A segunda verdade é que a capacitação da nossa força, ela não vem por conta própria nossa, ela não vem de nós, mas vem do Senhor, amém? Você crê nisso? Né? E eu queria que nós pudéssemos falar com relação a essas duas questões. E o tema da minha mensagem é a revelação das minhas fraquezas. Nós precisamos, né, saber o lugar onde estamos, nós precisamos saber quem nós somos e nós precisamos saber de quem nós dependemos. O grande problema hoje, né, é que a tecnologia, as coisas, né, que têm acontecido, os avanços, né, trazem uma sensação, né, ao ser humano de que ele é autossuficiente, de que ele pode todas as coisas, né, de que pode fazer o que quer e pode alcançar o que quiser, que pode, né, desbravar o lugar que quer. Né? Inclusive, nós vemos aí, né, o ser humano agora abrindo, expandindo, né, indo viajando, né, talvez aí daqui uns 10 anos no máximo, né, viajando para Marte, para outros planetas. Isso mostra que o ser humano ele se acha autossuficiente. E esse é o grande problema, quando nós se achamos autossuficiente, quando nós se enxergamos de uma maneira errada. Texto de Daniel, capítulo 11, versículo 32, a palavra de Deus diz assim, né, a parte B do versículo diz: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Quando, né, eu conheço a Deus, quando eu sei realmente da onde vem a minha força e meu poder, né, não vem de mim, mas vem de Deus. A palavra de Deus diz que quando esse povo conhece realmente, realmente conhece de quem ele faz parte, aí diz a palavra que ele se torna forte e ativo. E as escrituras apresentam essa clara conexão entre revelação e realização. Quanto mais eu conheço de Deus, quanto mais eu tenho entendimento, quanto mais eu vejo a Deus, eu me aproximo, né, como, né, o Heloíso falou, quanto mais nós estamos próximos de Deus, mais clareza nós temos de quem Deus é e de quem realmente nós somos. Amém? Você está entendendo? Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu conheço de mim mesmo. Quanto mais eu vejo Deus ilimitado, mais eu vejo o quanto eu sou limitado. Pastor Luciano, no seu livro Revelação, Caminho para a Realização, né, da onde essa palavra surgiu, ele diz assim: conhecer a Deus tem o poder de afetar e determinar aquilo que somos e também aquilo que fazemos. Quando eu conheço a Deus, né, e esse conhecer a Deus, ele tem o poder de afetar e determinar aquilo que eu sou e aquilo que eu faço. Amém? Você está entendendo? Quanto mais próximo de Deus, mais eu enxergo quem eu sou. Por isso que o texto diz: digo fraco, eu sou forte. Conforme eu vou conhecendo o Senhor, né, conforme eu vou tendo revelação de quem Deus é, né, nós conseguimos enxergar quem nós realmente somos, o quão limitado nós somos. Né? Não por acaso todo encontro que você vê do povo, dos personagens da palavra, dos homens de Deus, das mulheres de Deus, né, em toda a escritura, toda vez que eles tiveram um encontro com Deus, eles se prostraram ao chão, eles se renderam e eles viram a sua pequenez, conforme a grandeza de Deus. Né? Foi assim com Isaías, foi assim, né, com Abraão, foi assim, né, com João na ilha de Patmos. Toda vez que houve um encontro entre eles e Deus, eles enxergaram realmente quem eram, o quão pequeno eles eram. Por isso, irmãos, né, a revelação de Deus, ela produz uma revelação de mim mesmo, de nós mesmos. Por isso que nós vemos que a humildade, né, você vai ver, nós vamos falar um pouquinho mais para frente de Paulo, né, quanto mais ele conheceu do Senhor, mais ele viu que ele não era nada. E quanto mais ele via de Deus, mais humilde servo ele se tornava. Por quê? Porque ele entendia. A revelação de Deus mostrava quem ele era. Amém? Você está entendendo? Então, né? Eu preciso me achegar a Deus. Eu preciso me relacionar com Deus. Eu preciso me encontrar com Deus. Por isso que nós vemos que Deus abomina a soberba. O texto diz que ele rejeita a soberba, mas ele dá graça àqueles que são humildes. E nós precisamos aprender, irmãos. Nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas. Esse é o primeiro ponto da mensagem. Reconhecer as nossas fraquezas. Reconhecer que nós não somos assim, né? Como diz o último biscoito ou bolacha, né? Biscoito é no Rio de Janeiro, né? Última bolacha do pacote. Sabe, irmãos? O texto diz aqui, voltando lá para Joel, que é somente o fraco que diz que eu sou forte. E isso traz em nós o entendimento que somente aquele que reconhece da sua fraqueza tem o poder para mudar. Esse é o primeiro ponto. Reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer que nós somos limitados, reconhecer que nós precisamos de ajuda, né? Arrependimento, sabe? Se tem uma coisa que muda a história da nossa vida, irmão, é o arrependimento. O arrependimento, ele nos molda e nos coloca no trilho certo. Agora, aqueles que não se arrependem vão continuar, né, no caminho da perdição. E Jesus fala isso, ele falou seu ministério em todo, né, sobre arrependimento, sobre se arrepender. Né? E hoje, como eu disse, num mundo onde todo mundo é autossuficiente, não pode se falar nisso. É um erro, é uma vergonha você voltar atrás. É uma vergonha você, né, dizer as suas fraquezas, e aqui não estou falando sobre fraquezas físicas, mas a nossa vulnerabilidade. Puxa, nós precisamos aprender, irmãos, né, que aceitarmos a nossa vulnerabilidade é um ato de coragem. Reconhecer que nós somos fracos, que nós temos áreas da vida que precisam ser mudadas, que nós precisamos alinhar o nosso caráter, que nós precisamos, né, de ajuda para questões da vida, para vencer o pecado, né, é um ato de coragem. Para o povo de Deus, né, a Bíblia diz que quando nós confessamos uns aos outros, nós somos o quê? Curados. O texto diz. Então, o reconhecer das nossas fraquezas, para Deus, é um ato de sucesso. A primeira coisa para o sucesso é reconhecer as suas fraquezas. O arrependimento é isso. Reconhecer os erros. Reconhecer que você não é autossuficiente, que precisa de Deus. Reconhecer que está errado, irmãos. Quantos de nós temos dificuldades de reconhecer que estamos errados? Sabe aquela pessoa que não dá o braço a torcer para nada? Ela prefere pagar o dano, né? Se for o caso, pagar o preço, né? Seja ele financeiro, seja ele, né? Mas não reconhece que está errado. E sabe, irmãos, no casamento acontece muito isso. Eu confesso para vocês, né, que a minha esposa tem muito mais facilidade para reconhecer os seus erros. Também ela erra muito mais do que eu, né? Mas sabe, se é uma área assim que nós precisamos crescer, puxa, reconhecer. E sabe, irmãos, a grandeza, principalmente de um relacionamento entre casais, está em, puxa, é reconhecer, não uma disputa de entre quem está certo e quem está errado, mas que, para o bem da instituição, para o bem do casamento, para o bem da família, eu prefiro pagar o dano, mesmo que eu esteja certo. Isso é maturidade, isso é entendimento, isso é reconhecer as suas fraquezas, falar, puxa, eu ajo por um bem maior. E muitas pessoas não querem isso. Muitas pessoas, né, preferem causar um furacão no seu casamento, causar um problema na sua família, mas não reconhece. Pessoas preferem, né, viver uma vida, né, presa a um pecado porque não pede ajuda. Pessoas estão indo para o inferno, mas porque tem um ego inflado, não pedem ajuda, não pedem conselho, não querem mudar de vida, não querem reconhecer suas fraquezas. Mas o texto diz, fraco que o fraco diga. Então a primeira coisa, né, que eu e você precisamos aprender é reconhecer as nossas fraquezas. Reconhecer que somos limitados. Reconhecer que temos áreas da vida que nós precisamos de ajuda. Né, nós, eu e a pastora Daiane, os líderes de célula, os diáconos, né, nós aconselhamos pessoas. Sabe? E às vezes a gente sabe o que precisa ser feito, a gente fala o que precisa ser feito, mas a pessoa não quer mudar de vida, não quer dar o braço a torcer, porque não quer reconhecer. Nos tornamos mais fortes ao enfrentarmos voluntariamente aquilo que impede o nosso processo. Reconhecimento. Puxa, eu não sou tudo aquilo que eu acho que eu sou. Tem áreas da minha vida que eu preciso mudar. E todos nós temos. Irmãos, todos nós precisamos mudar. Todos nós precisamos crescer. Todos nós precisamos ser moldados, lixados, né? E muitas vezes, né, quebrados, né, para chegar no lugar certo. E você seguir a Cristo, irmãos, é você pagar esse preço. Tendo o Senhor como aquele que nos molda, segundo a sua imagem. Sabe, irmãos, talvez você nunca tenha ouvido isso, né? Outros aqui com certeza já ouviram, mas o significado da palavra cristão é ser pequeno Cristo. É ser parecido com Cristo. Sabe, e para ser parecido com Cristo, eu preciso ter as mesmas características que Cristo tem. A minha pergunta é, para você ser cristão, você está disposto a pagar o preço, assim como Jesus pagou? O reconhecimento das suas fraquezas são parte crucial para o seu crescimento. Quer crescer, irmãos? Reconheça primeiro. Reconheça as áreas que você precisa mudar. Reconheça, né, áreas que você precisa de ajuda. Sabe, eu estava ouvindo um podcast e o convidado, ele diz assim, faça uma análise da sua vida. Senta um dia na sua cama, né, e analise, né, aquilo que você sabe que você precisa mudar, aquilo que você está fazendo de errado, e aquilo que você sabe que você precisa mudar. E analise também, né, as decisões e faça uma pergunta sincera: o que eu estou fazendo de errado? Eu sei o que eu estou fazendo de errado. E o que eu poderia fazer para consertar isso? Sabe, irmãos, quando nós analisamos, quando nós, né, analisamos a nossa vida, e colocamos, né, as opções para que isso mude, você pode até não gostar do resultado, mas certamente vai mudar a sua vida. E nós sabemos, muitas vezes, irmãos, nós aconselhamos pessoas, né, e nós vemos que as pessoas sabem o que precisa ser feito. Muitas vezes as pessoas sabem, irmãos. Muitas vezes, né, nós sabemos o que precisa mudar. Às vezes a gente senta com casais, com pessoas que elas esperam que a gente apresente algo diferente, mas sabe, irmãos, não muda muitas coisas, né? A pessoa que conhece a palavra, ela sabe exatamente o que precisa ser feito. Reconhecer a sua fraqueza, abandonar, se arrepender, moldar, né? Dar o braço a torcer, não dar o braço a torcer, né? Pedir perdão, liberar perdão. Coisa simples, né, de se falar. Mas na prática, irmãos, é necessária uma decisão. É necessário pagar um preço. É necessário forjar o caráter. É necessário abandonar. E a questão é: para viver uma vida com Cristo, para viver uma vida de ser um cristão legítimo, você está disposto a fazer isso? Essa fica a questão, irmãos. É uma decisão. Existe uma frase de um filósofo estoico, Epicleto, que ele diz assim: um pódio e uma prisão são ambos lugares, um elevado e outro baixo, mas nos dois, tua liberdade de escolha pode ser mantida se assim desejares. É uma liberdade de escolha, irmãos. Nós decidimos. Eu e você decidimos todos os dias qual vai ser o curso da nossa vida. Você pode decidir para a esquerda, para a direita, você pode decidir o que faz, o que não faz. Você pode decidir viver uma vida com Deus ou, né, sem Deus. Você pode tomar decisões, né, que vão arruinar a sua família, ou você pode tomar decisões que vão abençoar a sua família, a sua casa. Diariamente nós somos, né, tentados e levados a tomar decisões. A viver uma vida com Deus em santidade, a fugir do pecado. Todos os dias, irmãos, deixa eu falar com relação ao pecado. Pecado, normalmente, pecado são quedas discretas que vão te levando a cair verdadeiramente. É se afastar de Deus, é deixar de praticar, ter práticas espirituais, orar, jejuar, buscar, ler a palavra. É se afastar da comunhão, a igreja. Eu não acredito em pessoas, né, que querem buscar Deus e saem da igreja e fogem, querem buscar Deus individualmente. Não existe. É antibíblico. Então, irmãos, são essas pequenas decisões que vão te levando a cair. E a Bíblia diz: digo fraco, reconheça a sua fraqueza. Puxa, eu preciso. A gente tem falado, e eu já falei várias vezes, né, aconselhamento, assim: olha, existem pessoas que precisam viver na igreja todo dia. Assim como o alcoólatra precisa estar envolvido no AA, né, para que não caia, existem pessoas que precisam se envolver de tal maneira, né, com o corpo de Cristo, que aquilo vai tomar, né, forma na sua vida, para que ela não volte a se lembrar do Egito. E sabe, isso é uma decisão. A gente aconselha, né? Nós falamos, os líderes falam, nós oramos, mas no final das contas, meu irmão, minha irmã, quem decide é você, o curso da sua vida. Mas assim, toda decisão tem uma consequência. Como diz aqui, né? O pódio é a prisão. São ambos lugares. Nós decidimos, né? Não é verdade? Você decide se manter nesse lugar ou se sai desse lugar. E o primeiro passo é reconhecer que você precisa sair. É reconhecer que você é fraco. É reconhecer que você precisa de ajuda. Reconhecendo minhas fraquezas e dependendo de Deus para superá-las. Como o texto diz, né? Eu reconheço quem sou. Eu reconheço das minhas fraquezas. E eu dependo de Deus para superá-las. E quando o texto diz, digo fraco, eu sou forte. Não na força do nosso próprio braço. Não é porque o texto diz, né? Diga que você é forte. Não é uma frase motivacional, irmão. Não é, né? Apesar da gente ver hoje na moda os coaches, né? E você fala, e sabe, irmãos, eu não sou contra isso. Eu sei que tem áreas, né, das nossas vidas que, né, você é muito abençoado. Mas assim, não é uma frase motivacional, né, o dizer interiormente que vai mudar a sua vida, mas sim a dependência em Deus, porque Ele é forte. Amém? Ele é forte. E sem o Senhor, nós nada podemos fazer. E quando eu entendo que eu sou fraco e minha, né, dependência está nele, as coisas se alinham na minha vida, porque aí sim eu posso falar, olha, em Deus, como diz a palavra, eu sou mais que vencedor. Eu não sou vencedor porque eu, né, dependo de mim mesmo, porque eu sou autossuficiente, porque eu sou PhD, porque eu tenho um emprego bom, porque eu tenho uma finança, né, muito boa, porque eu tenho amigos, né? Não, mas é porque eu tenho Deus que pode todas as coisas, e nele está a minha confiança. Essa é a verdade, irmãos. A nossa dependência não pode estar em coisas, a nossa dependência não pode estar em nós mesmos, porque isso aqui é limitado. Mas a nossa dependência, a nossa força precisa estar no Senhor. No Senhor. E quando estamos no Senhor, né, nós superamos qualquer desafio. Quando nós estamos no Senhor, nós superamos qualquer tempestade, por mais terrível que seja. Quando nós estamos em Cristo Jesus, né, nós superamos toda e qualquer adversidade que a vida nos proporciona. Porque nós estamos firmados na rocha, como diz a palavra de Deus. Agora, se eu estou firmado em mim mesmo, se eu estou firmado nas coisas desse mundo, desmorona. Onde está firmado a sua força? Saber que sem Deus eu sou isso mesmo, mas quando estou em Deus, eu sou mais que vencedor. Não é uma frase motivacional, mas é uma certeza de quem Deus é. Quem Deus é. Não é uma, né, uma pregação positiva, mas é saber que Deus pode todas as coisas. Nele, somente nele. Agora a questão é necessário que eu esteja nele? É necessário que nós estejamos nele? É necessário caminhar com ele? E aqui não quero falar que Deus vai te dar tudo e você vai ser, né? Porque isso é um outro extremo. Mas é saber que em Deus nós temos, né, todas as coisas que precisamos ter. Se ainda você não tem, você está no Senhor e você tem pedido algo para Deus e você ainda não recebeu, o que Deus achou que não há necessidade ainda? Mas a minha confiança nele, eu confio no Senhor, que Ele sabe e tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Então, quando nós temos essa confiança, nós não dependemos de coisas para adorar a Deus. Nós não dependemos nem do clima, né? Que os irmãos estão hoje aqui, nós não dependemos de nada. Nós não dependemos, né, de uma bênção, de um dia da bênção, do culto da vitória. Nós não dependemos disso, irmãos. Porque nós sabemos quem Deus é, né? E o mesmo Deus que age aqui, age na minha casa, age em qualquer lugar. Por quê? Porque eu confio em Deus. A minha confiança não está nas coisas que Deus proporciona, mas está nele. Nele. Porque eu sei quem sou, nós sabemos quem somos. Quando nós entendemos isso, nós olhamos para a vida de Paulo, o apóstolo Paulo, né? E lá, eu queria que você abrisse 2 Coríntios, capítulo 12. Paulo, ele tinha um problema muito sério com a igreja de Coríntios, porque era igreja que era problemática, irmãos. Era uma igreja problema. E ele precisa defender o seu apostolado. Né? Ele precisa falar, olha, eu sou isso, né? Pela graça de Deus. Mas Paulo, ele confiava tanto em Deus, ele sabia tão profundamente quem Deus era, que ele diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7, e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, né? Paulo foi levado ao terceiro céu, ele viu coisas, né, que nenhum outro homem viu, né? Ele teve revelações que nenhuma outra pessoa teve, mas ele diz, né, se você olhar antes o texto, ele vai falando sobre isso, mas ele diz assim, para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações que foi mostrada a ele, ele diz assim, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Nós não sabemos o que é esse espinho. Muitos especulam que era uma enfermidade, muitos especulam que era um sentimento, mas na verdade a Bíblia não diz, e a gente tem que ficar com que aquilo que a Bíblia não diz com clareza, nós não afirmamos com certeza. Mas o texto aqui continua, ele diz, um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo sabia quem ele era. Paulo sabia das suas limitações. Paulo sabia até por que as coisas estavam acontecendo. Paulo até aprendeu o não de Deus, né? Sábado. Vai ser dito isso, com certeza. Paulo aprendeu e ele entendeu. Agora, precisa ser muito maduro, não é verdade? A Bíblia diz aqui que ele pediu três vezes ao Senhor. Você imagina um homem, né, com, né, o gabarito de Paulo, o nível de intimidade... Foi elevado ao terceiro céu, viu coisas, né, teve revelações, né, com o Senhor Jesus. Ele pediu três vezes para que Deus tirasse esse espinho na carne e Deus falou, não. A minha graça te basta. Sabe por quê? porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando eu e você, né, sabemos quem somos, puxa, eu sou fraco, eu preciso de ajuda, eu, né, tenho problema com pornografia, eu tenho problema com finanças, né, eu não sei administrar, né, eu me iro, eu tenho meus pecados, mas eu quero ajuda. Quando nós entendemos a nossa fraqueza, a Bíblia diz que o poder de Deus, ele nos aperfeiçoa. Agora, é necessário, irmãos, reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer as nossas limitações, reconhecer quem nós somos. Ajuda, é necessário pedir ajuda. Sabe, irmãos, existe uma síndrome de Adão, né, onde nós sempre jogamos as nossas culpas nas costas dos outros. Foi assim com Adão. Primeiro, né, foi a serpente, foi a mulher e foi o próprio Deus. Sempre jogando nas costas de alguém. Agora, quando nós entendemos, Senhor, eu sou o culpado. É eu que preciso mudar. Senhor, meu casamento não vai bem. Puxa, nós já acusamos o cônjuge, né? Porque ela é assim, porque ela é isso, porque ela faz isso. Mas sabe, a grandeza está falando assim, ó, sou eu. A mudança precisa vir, começar em mim. Reconhecer as fraquezas, irmãos. Reconhecer a nossa dependência. Puxa, eu sou um péssimo administrador. Não sei administrar minhas finanças. Né? Nós culpamos o patrão, porque né? Ah, ó, eu não ganho o salário que deveria, ah, eu, né, não sou valorizado na empresa, ah, eu é que, né, tá tudo muito caro, é o governo, mas o problema às vezes está, somos nós, é eu que sou um péssimo administrador, é eu que não sei administrar aquilo que Deus dá na minha mão. É reconhecer, e o reconhecimento é isso, irmãos. Paulo sabia, ele reconheceu, né? E por ele reconhecer, quando ele diz aqui no texto, no final, quando sou fraco, quando eu reconheço a minha dependência no Senhor, a Bíblia diz, aí é que sou forte. É uma lei. Deus não age na soberba. Deus não age na autossuficiência. A pessoa que se diz autossuficiente, que não precisa de Deus, que não precisa de ninguém, que caminha pelas próprias pernas, Deus deixa andar. E sabe, essa talvez seja a pior, a pior maldição que Deus deixa nos passar. É andar pelas próprias pernas. Não é verdade? Talvez esse seja o pior castigo de Deus. Eu já preguei uma vez sobre isso, né? O pior castigo de Deus é deixar nós nos andarmos do jeito que nós queremos. Tá entendendo, irmão? Tá tão quieto. É a chuva? Sabe que estava conversando com o Gustavo, né? Ele falou, ah, pastor, as palavras que Deus tem falado tem nos corrigido. E eu falei assim, puxa, eu gosto de ser corrigido por Deus, porque Deus nos corrige porque nos ama. Deus não nos corrige porque é sarcástico, porque é sádico, porque nos odeia, não. Deus nos ama e por nos amar nos corrige, nos orienta, nos mostra, nos dá direção. Costumo falar que, e essa semana até tive no médico, tem um médico que nós, que eu e a Daiane, minha família em si, né, todos, que há anos já que ele trata da gente, da família, e assim, pensa num médico, um cara que é brabo, ele fala real mesmo, não fica passando a mão não, mas sabe, enquanto eu estava meditando sobre isso, puxa, eu falei, Deus é assim. Com Deus não tem meias palavras, irmãos. Deus não amacia nosso ego, né? Deus Não, Deus fala a verdade porque Ele sabe para onde nós estamos indo, o caminho que nós estamos trilhando, e se não mudar, não houver mudança, sabe o que vai acontecer. E faz isso porque nos ama. Então, irmãos, né, ser corrigido e ser exortado por Deus é uma bênção. Amém? Você está entendendo? Sinto de informar, irmãos, que, né, por mais que a gente goste de receber elogios e carinhos de Deus, que Deus faz isso também, mas Deus fala, ó, digo fraco, eu sou forte. Diga o fraco, ei, você é fraco, mas em Deus você pode todas as coisas. Perceba que o texto que nós lemos inicialmente, Joel, ele diz assim, declarem guerra santa. É uma guerra de Deus. É uma guerra do Senhor. Nós precisamos aprender, né, que nós vivemos num mundo onde diz a palavra jaz no maligno. E nós somos chamados, né, para sermos o instrumento do Senhor, para redimir, né, para falar do amor de Deus, para falar de Jesus, para um mundo caído. Aqueles que foram redimidos, resgatados, né, tem como, né, uma obrigação moral, né, de ser um instrumento de Deus, porque eu e você sabemos onde estaríamos se não fosse o Senhor. Você tem aprendido e visto, e você ao ler a Escritura, você sabe, né, e nós tivemos aqui o culto, né, quinta-feira, o Júnior contando do testemunho da vida dele, né, eu e você sabemos se não fosse Jesus onde nós estaríamos. Por isso nós temos que, como diz a palavra, né, como soldados de Cristo, lutar uma guerra santa. Mas essa guerra é de uma batalha do Senhor, não é nossa. Mas para isso, irmãos, para isso, o texto diz, reconhecer a sua fraqueza. Puxa, eu não sou o gás da coca. Eu não sou tudo aquilo. Eu preciso de ajuda em algumas áreas da vida, eu preciso ser alinhado, eu preciso ser moldado, eu preciso, né, que alguém me ajude, eu preciso de discipulado, eu preciso de ajuda. Desconfie, irmãos, de quem quer andar sozinho, e diz tem a revelação de Deus. Desconfie, irmãos, desconfie de profetas, né, que querem falar de Deus, mas ninguém fala na vida deles. Desconfie de pessoas assim. Desconfie de quem diz que tem uma revelação de Deus, mas nem congrega, nem vai na igreja, nem tem comunhão com os irmãos. Desconfie. Sabe, eu louvo a Deus porque eu tenho pessoas que falam na minha vida e puxam minha orelha. Porque eu sei o quão é bom isso para a minha vida. O quão me faz bem. O quão me faz crescer. Tenho pessoas que me alinham. Muitas vezes, irmãos, eu sou alinhado, viu? Coloco assim igual... Já viu aquela cirurgia, né? Quando você tem que se colocar o osso no lugar? Tem que bater, né? Talvez você não tenha visto, mas assim... Às vezes a gente precisa disso. E glória a Deus, né, pela vida do meu pastor, pastor Milton, né, que bate mais que bengala de cego. Mas eu sei, né, que faz por amor e faz para me alinhar a viver uma vida com Deus. Louve a Deus pelas pessoas que falam na sua vida, irmão. Louve a Deus. Abençoe, ore, honre pessoas, né, que tem falado para a sua vida, os líderes. Muitas vezes, irmãos, a gente quer ouvir algo, né? E nós vamos para o nosso líder, para o nosso, né, pastor, e puxa, ali nós somos confrontados, né, e moldados, E sabe, depois nós pensamos, puxa, como era isso mesmo? Honre a Deus pela vida dos seus líderes. E para concluir, irmãos, como está a sua visão? Porque assim, como eu disse, digo fraco, eu sou forte. Reconheça as suas fraquezas, mas não viva nas suas fraquezas. Se você está em Cristo Jesus, se você anda com Deus, se você se relaciona com o Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, então você não vive nas suas fraquezas. Amém? Glória a Deus. E qual é o exemplo maior disso? A Bíblia diz lá, no livro de Números, capítulo 13, que 12 espias foram convocados, né, para espiar uma terra, a terra da promessa, a terra que mana leite e mel, a terra do qual Deus falou que daria para aquele povo. E o texto diz lá, Números capítulo 13, verso 33, que 10 desses espias, né, eles falaram assim: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. 10 desses espias se viram e reconheceram a sua fraqueza, mas ficaram na sua fraqueza e se ficaram como gafanhotos, se viam como gafanhotos. Um capítulo seguinte, Números capítulo 14, verso 6, os outros 2 espias, o qual você já com certeza conhece o nome, Josué e Caleb, tinham uma visão totalmente diferente. E o texto diz, Números capítulo 14, verso 6, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, e que é uma terra que emana leite e mel. Tão somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque, como o pão, os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Como pode, irmãos, num grupo, né, de homens, ter visões tão distintas? Sabe qual é a conclusão que nós podemos chegar? É simples. Josué e Caleb confiavam no Senhor, não na sua força, não em quem eles eram. Realmente existiam gigantes lá, maiores do que eles, mas eles não confiavam neles. Eles sabiam da sua fraqueza, obviamente, mas eles sabiam quem estava com eles. Grande questão e a grande realidade para as nossas vidas e a aplicação desse texto para nós é: em quem você tem confiado? Você tem olhado para a sua fraqueza? Para quem você era? Talvez você possa estar caminhando com o Senhor e olhando para a sua fraqueza. Ou talvez você nem reconheça a sua fraqueza. E precisa reconhecê-la. Sabe o que diz de tudo isso? É em quem você confia. Porque quando confiamos em Deus, nós sabemos quem somos. Agora, quando nós confiamos em nós mesmos, nós se agarramos em quem nós não somos, em aquilo que nós... ou naquilo que nós éramos. Qual a visão que você tem de si mesmo? Desses 12 espias, quem é você? a maioria, os 10, ou os 2 que confiavam no Senhor? Vamos ficar de pé para eu quero que nós possamos analisar a nossa vida. Uma autoimagem. O que é uma autoimagem? É eu avaliar a minha imagem, a minha vida. Eu tenho uma avaliação de mim mesmo. Uma autoimagem correta não é apenas uma questão de segurança ou estabilidade emocional. Pastor Luciano fala isso. O entendimento correto da identidade afeta diretamente a nossa capacidade de cumprir ou não o propósito de Deus para a nossa vida. Eu e você precisamos ter uma autoimagem correta de quem nós somos. E aqui eu quero colocar 3 coisas, 3 áreas, um nível que talvez nós precisamos crescer. Talvez você não reconheça as suas fraquezas. Autossuficiência, orgulho, soberba, sei lá. Talvez você possa, puxa, mas eu sempre andei por mim mesmo. Sempre fui muito independente. Eu conquisto, né? Talvez seja um nível. E a primeira coisa é reconhecer a sua fraqueza. Segundo, talvez você esteja no nível de, puxa, eu reconheço as minhas fraquezas, eu conheço quem é Deus, eu sei quem Deus é, mas ainda assim, pastor, eu me apoio nas minhas fraquezas, é como uma muleta, sabe? Eu me apoio nelas para, sei lá, talvez justificar alguma coisa, justificar uma carência. Mas existe um nível que Deus deseja que todos nós chegamos, que é reconhecer as nossas fraquezas e saber que nele, ele é forte. E quando eu estou nele, a palavra de Deus diz que nem a morte, nem vida, nada pode nos separar, nem tribulação, nem angústia, nem sofrimento, porque nele eu posso todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece. É esse nível que Deus deseja que nós cheguemos. Enquanto vai ser ministrada essa canção, eu queria que você pudesse fazer uma avaliação de você mesmo. Eu queria que, se você pudesse e desejasse, você falasse com Deus. Eles vão cantar, mas eu não queria que você cantasse louvor. Eu queria que você falasse com o Senhor. Você pode se ajoelhar, pode sentar, pode ficar de pé, pode vir à frente se você desejar. Mas assim, não fique omisso aquilo que Deus está fazendo. Eu creio que Deus quer alinhar corações aqui. Eu creio que Deus quer nos levar a uma maturidade de entendimento. Como Paulo chegou. Se você olhar o começo do ministério de Paulo, Paulo era o cara que se achava, né? Aos pés de Gamaliel ele estudou, era um grande homem, culto, conhecidíssimo. Mas há um momento que ele foi conhecendo quem era Deus. Paulo foi se prostrando ao Senhorio. E a humildade veio sobre ele de tal forma, no qual ele termina ali, em uma das cartas dele, começa falando que dos apóstolos ele é o menor. Deus quer nos levar a esse nível de reconhecimento de quem nós somos. Vamos fazer isso. Comece a orar ao Senhor. Comece a pedir para o Senhor direção. Comece a clamar ao Senhor. Talvez seja isso, irmãos. Você não precisa esperar sentar na sua cama hoje. Você pode fazer isso agora. Fala, Senhor, quais as áreas que eu preciso mudar? Vamos fazer isso em nome de Jesus.